do direito de segurança alimentar. A alimentação adequada, ela pode ser incluída na pós-modernidade como um direito personalíssimo que recebe proteção também à luz dos direitos humanos. Ele representa, na verdade, uma expressão máxima do direito à vida. Nesse sentido, nós temos a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, que é a Lei 11.346 de 2006, que elenca em seu artigo 2º a alimentação adequada como um direito fundamental inerente à dignidade da pessoa humana. Promove, nesse sentido, todos os direitos consagrados na Constituição Federal a respeito do tema. E nesse sentido, o poder público, ele deve implementar ações que favoreçam a agricultura, o comércio e que se façam necessárias para promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional de toda a sua população. O que vem a ser, na realidade, uma alimentação saudável? A alimentação saudável pode ser definida como padrão alimentar normal que forneça todo o aporte necessário para a realização das necessidades biológicas do ser humano natural nas diversas etapas do seu desenvolvimento humano. Então, o neném tem determinadas necessidades nutricionais, a criança tem outros, o adulto tem outros, o idoso tem outros, o doente tem outros, o queimado tem outros, a gestante tem outros, e a alimentação normal vai fornecer todo o aporte nutricional e calórico necessário para que todos esses diferentes seres realizem as suas funções biológicas normais, independente do estado de vida que se encontre. Nesse sentido, tendo em vista os parâmetros da ciência de nutrição, temos isso, que alimentação equilibrada e balanceada, ela é aquela que fornece a quantidade de nutrientes necessária para o desempenho das funções orgânicas normais durante toda a sua vida. Recebe alimentação uma proteção no tocante aos direitos humanos, posto que está previsto a alimentação saudável, direito à vida, nos diversos tratados e convenções internacionais, visando a erradicação da fome, da desnutrição, da pobreza e da desigualdade que acomete todos os seres humanos. Grandes são os transtornos decorrentes da ausência de uma alimentação adequada. Esses transtornos vão desde dificuldades de aprendizado, distrofia muscular, déficit de crescimento, déficit de desenvolvimento imunológico, baixo desempenho das funções vitais, além de diversas patologias como anemia, como obesidade, num outro contraponto, entre outros. Estes outros podemos elencar como problemas de visão, problemas de eructação, erupções de pele, descalcificação de ossos e dentes, deformação dos membros, doenças crônicas que podem aparecer e se desenvolver em diversas fases da idade do ser humano, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, renais, hepáticas, câncer e muitas outras. Assim, nesse sentido, o direito à alimentação está diretamente ligado ao direito à saúde, que está diretamente ligado ao direito à vida, que está absolutamente ligado ao direito à dignidade da pessoa humana, princípio máximo previsto na Constituição Federal. E compete ao Estado a implementação de políticas públicas de caráter social e econômico que vise a repartição do alimento, evitando assim o risco de doenças e de outros agravantes. Nós temos conhecimento de que, no que tange à história da nutrição, no início, todo o conhecimento disponível sobre o tema de alimentação era no sentido de que a alimentação ela servia para prevenir e corrigir deficiências dietéticas que poderiam acometer os indivíduos e levá-los individualmente ou também dentro de uma visão coletiva a adquirir determinadas patologias. Posteriormente, a alimentação tomou um vulto de saúde pública a nível regional, nacional ou até internacional e global, multiplicando-se as pesquisas referentes ao tema, tendo em vista o aparato tecnológico que se desenvolveu, visando assim resolver ou pelo menos minimizar o problema da fome no mundo, o problema da doença e tentar também erradicar a pobreza e a fome, que é uma questão que acomete os seres humanos nos quatro cantos do mundo e que é terrível. Há muitos milhares de anos atrás, o homem foi selecionando empiricamente determinadas plantas para uso alimentar que detinham determinadas propriedades. Propriedades curativas, maior propriedade de rendimento, facilidade de acesso, facilidade de plantio, de cultivo, boa resistência às intempéries, boa resistência às pragas e uma maior qualidade alimentar. Com o desenvolvimento da biotecnologia e a possibilidade da utilização do DNA recombinante, pôde o homem mesclar artificialmente essas intrínsecas características dos diversos componentes alimentares, visando um enriquecimento da própria ração alimentar como um todo. Nesse sentido, nasceram os alimentos transgênicos, que nada mais vem a ser do que organismos geneticamente modificados, onde foram utilizadas as técnicas de engenharia genética e alterando a sua composição nutricional e toda essa sua composição no que tange a durabilidade, a condição de armazenamento, maior resistência às pragas, maior resistência ao frio, ao calor, à geada, à falta de água, ao excesso de água e etc. Para assim, mais uma vez, tentar fornecer o alimento para todos os seres humanos em todos os lugares do mundo, em qualquer que seja a estação climática. Nesse sentido, os alimentos transgênicos, eles visam produzir organismos com características novas que são melhorados geneticamente em relação ao organismo inicial. Os resultados da transgenia já são vistos desde a década de 70 do século 20, quando foi desenvolvida a chamada técnica do DNA recombinante. A manipulação genética recombinante traz características de um, dois ou mais organismos num novo organismo, de forma que isso naturalmente não aconteceria na natureza. Nesse sentido, cada vez mais são produzidos alimentos enriquecidos, que podem, em tese, trazer benefícios para o homem. Entretanto, não se conhece exatamente, pelo estado da lex artis da pesquisa científica, quais seriam de fato os prós da utilização em massa desses alimentos transgênicos e quais seriam os eventuais contra também na administração em massa, na chamada ração dietética normal, dos alimentos transgênicos em sua maioria no cardápio individual e coletivo aí das sociedades contemporâneas. Entretanto, as nações mais desenvolvidas estão em massa envolvidas nas pesquisas com alimentos transgênicos e nessas questões de genômica e nessas questões de enriquecimento de alimentos, visando a implementação do agronegócio a nível mundial para atingir a finalidade principal de erradicação da fome, fornecimento em massa de alimentos a um bom preço e alimentos que sejam enriquecidos, fortalecidos, como por exemplo, o leite em sua composição organoléptica, ele é pobre em ferro, como também o são todos os vegetais descoloridos. Contrário senso, todos os vegetais coloridos, como tomate, cenoura, eles são ricos em beta-caroteno, que são bastante nutritivos e são anticancerígenos e têm outras propriedades nutricionais. O que estão querendo fazer? Misturar esta característica positiva desses componentes, por exemplo, tomate e cenoura, com componentes da carne, com componentes do leite, com componente do alface, que é pobre em ferro, mas tem outras características como rico em fibra, e enriquecer esse fruto dessa mistura genética entre o tomate e o alface. Então, esse filho do tomate com alface, ele teria as fibras do alface, o ferro do tomate, a digestibilidade do alface, o beta-caroteno anticancerígeno do tomate, ou que fosse da cenoura, etc. Visando, assim, a ingestão de um alimento que em si conteria as características orgânicas de dois alimentos. Uma ideia também da administração dos transgênicos é que isto tudo fosse menos custoso, tivesse um preço mais baixo, que na prática não acontece, e também tivesse uma maior acessibilidade à população em geral. Nesse sentido, o papel da engenharia genética ele é preponderante, ativando ou desativando componentes genéticos dos alimentos. Quer dizer, ele tem o condão de acionar ou desacelerar a prevalência de determinada informação genética daquele alimento, melhorando ou até minimizando efeitos colaterais eventuais que poderiam ter, como acidez, por exemplo, ou fermentabilidade de determinado alimento. Quer dizer, eles querem colocar, através da utilização da engenharia genética, o alimento num padrão médio, quer dizer, de rico caráter organoléptico, de rico caráter nutricional e baixo efeito colateral. Os alimentos transgênicos, eles são feitos em laboratório e eles guardam, em sua maioria, a informação genética de pelo menos mais um componente diverso em seu genoma. Quer dizer, então mistura pelo menos assim, o tomate e a cenoura, no mínimo, ou pode também misturar o tomate, a cenoura e a batata, para colocar todas as características melhores de todos esses alimentos misturados no terceiro alimento que vai surgir, e tentando minimizar, por exemplo, eventuais efeitos colaterais, como a acidez, como eu já falei, por exemplo, através da utilização de um outro alimento que neutraliza esse grau de acidez. Embora seja bastante controverso esse tema, estima-se uma média de 13% ao ano o crescimento do mercado dos transgênicos no mundo, o que representa um número bastante elevado e indica uma taxa de administração, de investimento, seja na pesquisa, seja na semente transgênica, seja no cultivo, ou seja, em toda a sua escala. Isso representa um investimento tecnológico, científico e financeiro, comercial, mercadológico, etc., de muita intensidade, desde a administração da semente até o consumidor final, a venda, a divulgação, todo o marketing, para que tenha cada vez maior desempenho econômico, global, essa introdução dos alimentos transgênicos no mundo. Países como Estados Unidos, o Canadá, Argentina, a China, a Índia, alguns países africanos, alguns países americanos, como o Brasil, por exemplo, a Austrália, já aderiram ao cultivo dos transgênicos, obedecendo, claro, a sua legislação interna. E a gente pode dizer que milhões de hectares no mundo já são portadores das chamadas culturas transgênicas. E entre elas, as culturas prevalentes são do milho e da soja e do algodão, basicamente. Tendo em vista, basicamente, a aplicação da biotecnologia focadamente para essas áreas. Entretanto, essa utilização de alimentos transgênicos traz claramente alguns problemas bioéticos de administração. O primeiro deles é o alto potencial de alergenicidade que esses alimentos contêm, ou seja, eles são alimentos que a sua ingestão pode desencadear nos seres humanos e nos animais um potencial de alergia, afetando a segurança alimentar. Uma outra situação é que ele não tem segurança na sua produção. Por quê? Para que você tenha um controle. Você, quando a gente diz você, são os órgãos de vigilância sanitária, como a Anvisa, por exemplo, a CTN Bio. O que acontece? Um fenômeno chamado polinização cruzada ocorre muito em matéria de transgenia. Nós temos, por exemplo, duas fazendas vizinhas. Uma de alimentos transgênicos, né, que se utiliza de sementes transgênicas, e outra que não. Os pássaros, quando vêm, pela força da natureza, sobrevoar, por exemplo, as culturas transgênicas, levam pólen dessas sementes nos seus bicos e nas suas penas. E aí ele voa, vem na fazenda do lado. Ele deposita esse pólen nos pistilos, por exemplo, das outras flores, das outras plantas. Eles levam o pólen da transgenia para uma fazenda não transgênica. Então, ele dissemina naturalmente a transgenia em fazendas, em lugares, em espaços onde ela não estaria sendo administrada, estaria, portanto, fora da margem de controle. Isso traz um problema de saúde pública, isso traz um problema de degradação ambiental, porque as sementes transgênicas, elas trazem um grande grau de depauperação do solo. Também fatores socioeconômicos são preponderantes quando se fala em alimentos transgênicos, porque muita polêmica está em cima do termo. Por quê? Porque na economia, e isso afeta a economia mundial, por quê? Porque a utilização de alimentos transgênicos ainda não está na cultura de todos os povos em geral. Um exemplo, na Índia, onde se produz o milho e a soja transgênica em larguíssima escala, esses dois elementos não são usualmente utilizados na dieta indiana. Então, por um lado, há fazendas enormes de cultivo desses elementos, e por outro, ela é um cultivo voltado para o mercado exterior, porque no mercado interior esses elementos não são extremamente consumidos. E se questiona ainda se o transgênico poderia, de fato, reduzir o problema da fome, tendo em vista que apresenta uma dimensão bastante grande no mercado mundial, no cenário mundial. Então, a fome é um problema desesperador no cenário mundial. As fazendas de transgênico crescem em ritmo acelerado, como a gente viu, a 13% ao ano. Será que aumentando a produtividade desses alimentos diminuiria a fome? Então, estudos sobre o tema realizaram o seguinte: o problema não é a quantidade de alimento produzido, mas é o acesso. No momento em que nem todo mundo, dentro dessa escala global, tem acesso aos alimentos. Então, o problema da fome é uma fome endêmica. Tanto que eu posso citar o excelente livro do autor Josué de Castro, que se chama A Geografia da Fome. Ele explica essa questão da fome endêmica, ele existe essa fome polissêmica que está disseminada no mundo com vários rostos. Então, o baixo poder aquisitivo, essa diferença de poder aquisitivo entre os seres do mundo, é que traz a questão da fome. Não é tanto a produção em si, o volume de produção de alimentos, mas o acesso. Veja o caso do nosso país, o Brasil, um país agrário por natureza, riquíssimo por natureza, com solo maravilhoso, com aquífero espetacular, um bom clima, sem geadas frequentes, sem neve, sem terremotos, sem erupções vulcânicas. Tem muita produção de alimentos, existe muita fome, existe a subnutrição, existe a desnutrição, existe a mortalidade infantil por questão de fome, numa escala bastante elevada. Então, a questão é o acesso ao alimento mais do que a produção em si. Podemos elencar agora alguns aspectos positivos e também negativos da utilização de alimentos transgênicos na ração dietética normal. Podemos citar como pontos positivos. Vamos lá. O aumento da produção de alimentos. A melhoria do conteúdo nutricional de cada um desses alimentos. Uma maior resistência e durabilidade para a estocagem desses alimentos. Também uma maior resistência às intempéries climáticas, às pragas, aos herbicidas. O que levaria a um custo mais baixo de sua produção, tendo em vista o aumento cada vez maior da produtividade e a eficiência do seu cultivo. Também a possibilidade de que esses alimentos sejam enriquecidos com aqueles oligoelementos que ele não produzir. Então, eles são enriquecidos com as vitaminas, com sais minerais, com fibras. E, por outro lado, são atenuados também, pela utilização da engenharia genética, características negativas, como baixa digestibilidade, pobreza de fibra, alta acidez, alta fermentabilidade e até um potencial de tentativa de alergenicidade. Mas, no entanto, temos também que apareceram pontos negativos para a utilização dos alimentos transgênicos. E quais seriam eles? Uma alteração significativa no meio ambiente, uma alteração significativa no próprio bioma, o desenvolvimento de superpragas. Por quê? Porque há uma resistência maior àquela praga, uma resistência maior ao herbicida, né, daquelas pragas, então o próprio micro-organismo patógeno tem que se fortalecer. Então a praga fica mais forte, chamada superpragas, o que leva a uma alteração significativa do bioma e até a aniquilação de algumas espécies naturais que são fracas em relação a esses herbicidas cada vez mais potentes. Então isso muda, inclusive, a estrutura do bioma da localização da fazenda especializada em transgenia. Também existe um aumento do potencial de alergia nos consumidores. Há uma alteração do sistema imunológico humano, a possibilidade até da alteração e da supressão de plantas que não possuem essa mutação genética, tendo em vista a seleção natural, e muito mais. desequilíbrio do meio ambiente natural também é um grande problema. Nesse sentido, falo de novo, novos componentes bioéticos, novos questionamentos bioéticos surgiram. Quais seriam, então, as reais consequências a longo prazo dessas transformações biotecnológicas? É uma questão para a bioética discutir. Quais seriam os efeitos que poderiam advir no futuro da utilização em larga escala de alimentos com essa mutação genética artificial? Quais os riscos do meio ambiente que a utilização em série desses alimentos traria? Teria o ser humano a capacidade, quer dizer, o direito de modificar geneticamente um animal ou um vegetal, criando espécies diferentes daquele que a natureza criou, a fim de atender aos seus interesses econômicos ou até suas carências alimentares? Poderiam criar espécies mais resistentes do que outra, alterando o ritmo da seleção natural? E muitos mais. Tem muitos questionamentos bioéticos que poderiam advir daqui. O que há necessidade de se fazer, antes de se administrar efetivamente os alimentos transgênicos, é fazer a análise do risco envolvido nesta prática.